1 Samuel 4, estamos aqui com essa folha 7. Quem está com a folha em mãos, vamos só passar pelos pontos da folha para a gente fazer uma rápida revisão. Essa história aqui do capítulo 4 é sobre a captura da arca. E nós começamos aí o primeiro item, letra A, é com a palavra e sem a palavra. Se você não assistiu a aula, você não vai entender isso, né? Com a palavra e sem a palavra. O que quer dizer isso? Com a palavra é porque Deus tinha levantado Samuel, foi o último assunto no capítulo 3. Então Deus está levantando, o começo do capítulo 3 fala assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Então quando Samuel veio, a palavra de Deus estava muito rara, ninguém, era coisa assim, vamos dizer assim, até inédita, ninguém ouvia de Deus, não tinha a palavra de Deus vindo para as pessoas. Mas com Samuel essa situação iria mudar, porque Deus começou a falar com Samuel, e o capítulo 3 já termina bem diferente do início do capítulo. O início do capítulo 3, palavra de Deus muito rara. Final do capítulo 3, olha o que diz, versículo 19: crescia Samuel, o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então ele tinha uma palavra, e essa palavra era de Deus, tanto era de Deus, que todas as pessoas percebiam que era de Deus, porque nenhuma das suas palavras caía em terra. O que quer dizer cair em terra? Ele dá uma palavra e não se cumprir. Então não acontecia isso. Às vezes nós podemos, é difícil a gente fazer essa estatística, mas se nós pudéssemos fazer uma estatística de quantas profecias hoje, nos nossos dias, quantas profecias são proferidas e quantas se cumprem. Como eu falei, não é uma coisa muito fácil de fazer, e nem devemos tratar as coisas de Deus com estatísticas, mas se pudéssemos fazer essa análise, eu creio que com certeza nós não teríamos uma estatística muito positiva. Tem muitas palavras, assim diz o Senhor, que não se cumprem. Mas com Samuel não era assim. Então, com a palavra e sem a palavra. Por quê? Então, com a palavra, porque capítulo 4 começa assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então, tinha uma palavra, palavra de Deus saindo, palavra de Deus se cumpria, porém, sem a palavra. Por quê? Porque a história que vai acontecer agora, capítulos 4, 5 e 6, essa história vai mostrar uma situação calamitosa. Tem vários períodos escuros na história de Israel, mas olha essa aqui, até comentei com a Maristela assim: olha essa história hoje, não é uma que faz a gente ficar assim, olha que glória, essa história, esse capítulo 4 termina com uma nuvem escura, não é muito gostoso às vezes a gente falar sobre isso, mas é necessário. Precisamos falar sobre esses períodos, aconteceram no passado, antes da igreja, no passado do Velho Testamento, aconteceram na história da igreja e acontecem hoje. Então nós precisamos entender isso, mas é uma história. Se você está aqui pensando, ó, eu vou sair daqui vibrando com a glória de Deus, hoje não, tá? Hoje nós vamos ver um capítulo escuro na história de Israel, mas essa história termina de uma forma muito triste. Então, com a palavra, Deus falava com Samuel, sem a palavra, porque Samuel, onde que Samuel estava nessa história? Onde Samuel estava? Não sabemos, nem é citado. É porque o povo não buscou? Eu estou avaliando que sim, porque só lá no capítulo 7 é que o povo vai suspirar pela presença de Deus, pela arca de Deus, vai buscar. Aí Samuel aparece de novo e fala assim: olha, então vamos colocar fora todos os deuses estranhos e vamos buscar a Deus de verdade. O povo de Deus aqui nesse capítulo não buscou a Deus. Então nós até falamos várias vezes que eles foram derrotados, letra B, a derrota. Então a história já começa com uma derrota para os filisteus, isso está no versículo 2, eles foram derrotados pelos filisteus. No versículo 3, eles fizeram a pergunta certa, Eles não colocaram a culpa sobre o diabo, não colocaram a culpa sobre muitas coisas que hoje a gente põe a culpa. Hoje muita coisa assim, porque não aconteceu isso, porque alguém é culpado, porque não sei o que e tal. Não é assim, eles entenderam que Deus, porque o Senhor nos feriu, eles fizeram a pergunta certa, mas não buscaram resposta. Eles mesmos tiveram resposta. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que Deus tem para fazer na nossa vida é esgotar os nossos recursos próprios, as nossas soluções, até espirituais, porque eles tiveram uma solução, letra C eu pus aqui, né? A solução errada. Eles foram derrotados, eu não pus aqui, mas vocês podem colocar, né? Eles fizeram a pergunta certa, né? Nessa derrota da letra B, eles fizeram a pergunta certa, mas eles mesmos deram a resposta. E é isso que a gente faz muitas vezes. Às vezes a gente nem faz a pergunta certa. A gente já fica, né, colocando a culpa em outros. Desde Adão e Eva, né, o homem sempre coloca a culpa sobre outras pessoas, sobre outras situações, as circunstâncias, outra pessoa, o diabo, qualquer coisa, menos a gente assumir a culpa e dizer, realmente, Deus está contra mim, não, eu não estou tendo vitória, porque Deus não está lutando em meu favor. Não é uma coisa de falar assim, Deus não gosta de mim, Deus não me ama mais, não é nada disso. Deus sempre nos ama, certos ou errados, Ele sempre nos ama. Não é uma questão do amor de Deus, mas é uma questão da nossa posição diante de Deus. Deus não vai defender nem o próprio nome dEle, Ele vai defender o nome dEle do jeito dEle, mas não do jeito que nós pensamos. Ele não vai defender a gente como defensor do nome de Deus quando nós estamos na posição errada. Deus não tem esse tipo de compromisso com o nome. Deus prefere ter santidade, a posição certa, do que ficar defendendo uma posição que não está certa. Então eles fizeram a pergunta certa, mas acharam a solução errada. Deus precisa acabar com as nossas próprias soluções. A gente busca soluções de outras experiências, de outras ocasiões, mas a gente não busca a solução de Deus. Eles tiveram uma ideia brilhante, pense bem, uma ideia brilhante. Puxa, nós apanhamos, fomos derrotados, o próprio Deus não estava com a gente, analisaram certo, Deus não estava com a gente, mas nós vamos achar um jeito que Deus vai ter que estar conosco. Deus não tem que estar conosco. Deus está conosco quando nós estamos na base dEle. Quando nós estamos fora da base dEle, Ele não está conosco. Mas eles pensaram, nós vamos achar um jeito, um tipo de um atalho, né? É um tipo de um atalho. Em vez de buscar a Deus e realmente fazer o que é necessário para voltar até a presença de Deus conosco, por que eles não tinham a presença de Deus? Porque quem eram os sacerdotes? Aqueles dois sacerdotes corruptos, filhos de Eli. Por que eles não tinham? Deus não estava com eles. Tinha muita coisa errada. Mas eles não foram acertar essas coisas. Irmãos, nós pensamos, tem uma característica de Deus que a gente precisa entender, que Deus é longânimo. Lembra que eu acho que eu já falei aqui, né? Eu às vezes pensando em como eu poderia melhorar as táticas de Deus, né? A gente já pensou assim, né? Pensando em como eu poderia melhorar a estratégia de Deus, eu às vezes fico pensando, ó Deus, se o Senhor não quer pecado, é muito fácil, pessoa pecou, levou, pecou, já manda o juízo, ele vai ficar com temor, ele não vai fazer mais, mas Deus não faz isso. Por quê? Porque ele está procurando um coração voluntário, ele não quer uma coisa assim que é obrigatório, se você não me obedecer, eu vou te castigar. Deus vai enviar o juízo, ninguém se engane, todas as injustiças nossas, da igreja, do mundo, de quem quer que seja, todas as injustiças de Deus serão julgadas. Você crê nisso? Eu não sei se a gente crê muito nisso não, porque a gente, por causa da longanimidade de Deus, por causa de Deus não julgar na hora, Até, né, tem 2 Pedro que fala assim, que o povo fala, ah, mas desde o início do mundo, sempre assim, nunca acontece nada. Então as pessoas são levadas a uma sonolência, a uma indiferença, não, Deus não vai fazer nada, a injustiça passa, e às vezes a gente nem acredita que vai ter um dia de acerto, mas todas as coisas serão julgadas, Deus vai julgar toda a injustiça. Só que como isso não acontece de uma forma rápida, nós às vezes somos levados a pensar, Deus não leva isso em conta, principalmente porque afinal de contas Jesus morreu na cruz, pagou todos os meus pecados, então Deus não leva isso em conta. E é um assunto muito profundo que eu não posso entrar agora, que Deus julga sim, Deus perdoa, mas as consequências do pecado são colhidas na nossa vida, não, assim, é muito complexo, não é uma coisa assim simples de falar, mas Deus perdoa os pecados, Jesus pagou todo o preço da nossa injustiça, mas como Ele está procurando um povo santo, Ele trata conosco sim, e as coisas têm um dia de acerto. Então, nessa história, Deus está acertando as contas com Eli, com os filhos de Eli e com o povo de Israel. Deus está acertando as contas, não é só no dia de juízo final, esse vai ser o dia de todas as contas, mas tem muitas contas que Deus vai acertando, né, dentro do seu plano que é só dele. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus de justiça, Ele vai acertar as contas que nós praticamos, nós precisamos entender isso e buscar levar a nossa vida, que Deus nos julgue agora, que Deus nos discipline, que Deus purifique a nossa vida. Isso tem que ser nosso clamor constantemente: Deus, julga a minha vida agora, com tua misericórdia. Mas a misericórdia de Deus às vezes inclui dor, assim como o cirurgião, ele sabe o que tem que fazer para tirar aquilo que faz mal para o nosso organismo, Ele sabe o que precisa arrancar, então Ele faz, mesmo que aquilo cause dor, mesmo que aquilo cause um incômodo temporário, Ele precisa fazer para o nosso bem. Deus tem essa sabedoria, Ele não inflige dor além do necessário, mas Ele faz o que é necessário para nos aperfeiçoar. Então, a solução errada, eles pegaram a solução errada, uma ideia brilhante, mas uma ideia totalmente errada, de obrigar Deus a estar presente com eles, sem arrependimento, sem acertar as coisas, sem colocar, nós pensamos que podemos ir adiante, ai, tem brigas, tem relacionamentos quebrados na família, mas Deus abençoa a minha família, marido e mulher brigados, mas Deus abençoa a nossa família. Não é assim, irmãos. A arca de Deus não está presente. Você pode trazer a arca, você pode colocar a arca aqui. Deus fala assim, ó, é a arca. Deus até vai honrar a arca lá na terra dos filisteus, mas Ele não vai defender o seu povo, porque está em posição errada. Onde tem pecado, pecado de Acã, tem muitos exemplos na Bíblia, onde tem pecado, Deus não está presente, não adianta prosseguir. Ah, mas isso aqui é uma coisa difícil, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho um problema com minha mãe há anos, eu tenho um problema com o vizinho, eu tenho um problema, sei lá, uma porção de coisas, coisas que são de anos, coisas que você pensa assim, eu não vou resolver isso de uma hora para outra. Mas não adianta pensar, vou prosseguindo, a arca vai na frente, nós vamos ter vitória, Deus vem, Deus defende o teu povo, Deus defende o teu nome. E essa história me impressionou muito, irmãos. Quantas vezes nós pensamos, Deus vai defender o teu nome, Deus não vai deixar o teu nome ser envergonhado. Ele deixa. Essa história aqui está mais do que clara, Ele deixou o nome dele ser envergonhado. O coração de Deus arde, tem salmos, profetas depois que falam assim, Deus explicando, eu deixei minha herança, eu deixei minha glória ir para o cativeiro, eu abandonei a minha casa. Sabe o que acontece aqui? Eu acho que eu mencionei, mas eu não sei se eu frisei suficiente. O tabernáculo, né, que tinha a arca dentro, mas o tabernáculo, a casa de Deus, está em Siló nessa ocasião, está em Siló. A arca é capturada aqui na batalha, vai para os filisteus e nunca mais volta para Siló. Nunca mais. Por isso, se você não estava na última aula, só anota a referência, nós lemos na aula passada, Jeremias 7,12. Jeremias 7,12. Deus fala assim, você se lembra, ele já está em outra época, naquela época tinha um templo em Jerusalém, mas Deus está falando assim, né, 11, pode colocar Jeremias 7, 11, 12, né, ele falou assim, olha, vocês acreditam no que eu posso fazer? Se vocês não acreditam que eu posso destruir, porque Jeremias estava profetizando logo antes da destruição de Jerusalém, uma outra casa, um outro lugar, também abandonaram a Deus, Deus falou assim, eu não vou honrar essa casa, aquela casa que Salomão orou e pediu e fez uma aliança com Deus para colocar o seu nome ali, Deus ouviu a oração, Deus abençoou aquela casa, mas chegou a hora que o povo não estava sendo fiel a Deus, Deus falou assim, essa casa que se chama pelo meu nome vai ser destruída, vocês não acreditam? Ele falou em Jeremias, vai lá em Siló e veja o que eu fiz ali, abandonei, nunca mais voltei. Então, isso é muito sério, irmãos, muito sério, mais do que a gente pode pensar agora, cada um de nós está mais acostumado assim a pensar na nossa vida com Deus, eu não sei quanto que cada um pensa na causa de Deus na terra, na igreja, no nome de Deus, aquilo que Deus está procurando fazer, nós precisamos pensar, o propósito de Deus vai muito além da minha vida individual, muito além de se eu tenho a bênção de Deus ou não, é a causa de Deus que está em jogo, e esses momentos, por isso que Jeremias é chamado o profeta chorão, ele falou assim, que os meus olhos se tornem um rio de lágrimas, porque era outro momento em que Deus estava deixando o seu povo de lado, porque eles não estavam na posição certa, então Deus deixa muito claro na palavra que ele não defende. Então, por isso que eu quero que vocês apliquem isso na sua casa. Se não tem união na sua casa, se não tem comunhão, se marido e mulher e filhos não estão buscando a Deus juntos, se não tem os princípios de Jesus estar habitando em nosso meio, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, isso não é uma coisa física só, a gente ajuda mais duas pessoas, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, estou. Não é tão simples assim. Ali ele fala assim de harmonia, é verdadeira união, a coisa mais difícil no mundo. Deus fala assim, onde tem dois ou três unidos em meu nome, isso é tão poderoso que o próprio Jesus vai estar no nosso meio. Nós precisamos entender o que era essa arca. Eles tiveram uma ideia brilhante, vamos levar a arca. A arca tinha história, a arca foi adiante deles e abriu o Rio Jordão, a arca foi levada pelos sacerdotes e deu volta em Jericó, as muralhas caíram, tinha história essa arca, Deus agia mesmo, então eles falaram assim, vamos trazer a arca. Mas eles não tinham base para isso, nós podemos reunir dois ou três, nós podemos estar numa igreja onde há desunião, onde há falta de amor, onde há falta de arrependimento, onde tem deuses estranhos em nosso coração e nós podemos dizer, Deus está no nosso meio, Deus tem que honrar, Deus tem que defender, não é assim, Deus vai defender onde tem arrependimento, onde nós buscamos a base certa. Então, solução errada, qual que era a solução errada? Três itens aqui, ó. Nessa solução errada, eles trouxeram a arca, eles trouxeram um símbolo verdadeiro, não era um símbolo falso. Hoje no meio do mundo cristão tem muitos símbolos falsos, mas esse aqui era um símbolo verdadeiro, um símbolo verdadeiro. A arca foi Deus que mandou fazer, era um símbolo verdadeiro, mas não tinha substância, porque eles, o coração não estava certo diante de Deus. Segunda coisa errada na solução, quem ia trazer a arca? Os filhos de Eli. A presença de Deus, meus irmãos, ela não vem sozinha, é difícil descrever o que acontece no mundo espiritual, mas Deus, se Deus fosse Ele levantar o seu reino na terra, Ele não precisava da igreja. E com certeza ele faria um trabalho muito melhor, né? Ele faz e tal, e manda os anjos não são rebeldes, os anjos não têm pecado, eles vão e obedecem às ordens de Deus, tudo uma beleza. Mas não é assim, ele escolheu fazer através da igreja, através dos sacerdotes. Então, quem tem que trazer a arca são os sacerdotes, mas os sacerdotes aqui estavam impuros. Você pai, você mãe, você, quem você quer que seja, na sua casa, no seu lugar de trabalho, onde quer que seja, você é um sacerdote, mas como você vai trazer a arca para o seu lar, para o seu ambiente, se você não tem a santidade que Deus quer? Então os filhos de Eli não poderiam, eles levaram a arca, mas a arca não ia, Deus não ia honrar aquela arca, porque quem estava levando a arca? Então os filhos de Eli, a próxima coisa errada. E número 3, o júbilo na hora errada. Meus irmãos, nós não somos contra júbilo, muito pelo contrário, quando Deus age, quando Deus realmente está movendo, é hora de bater palmas, é hora de dançar, é hora de pular, é hora de celebrar diante de Deus. Mas esta não era uma hora, e eles fizeram um júbilo, que todo mundo, até os inimigos pensaram, Deus chegou no meio deles. Mas meus irmãos, júbilo, quando Deus mesmo não está presente, é um júbilo vazio. Fizeram um tremendo júbilo, a terra vibrou com os brados deles, porém, eles foram terrivelmente derrotados. Então, meus irmãos, não é só uma questão de jubilarmos. Pode ser que todo mundo esteja aqui, todo mundo jubilou, mas Deus não estava. Então tem júbilo sem a presença de Deus, e tem júbilo com a presença de Deus. Precisamos saber a diferença, precisamos saber quando é que a arca realmente está e quando não está. Ok, antes de, então, isso aí é mais ou menos até onde nós fomos, né? Falamos sobre a reação dos filisteus na letra D, que era, eles ouviram aquele júbilo, até ficaram meio assustados com a notícia de que a arca de Deus estava no meio do acampamento de Israel. Eles tinham algum conhecimento, nós falamos que foi meio, né, o que está escrito aqui, assim, uma história meio misturada, que eles falaram sim sobre Deus mandar praga sobre os egípcios no deserto e tal, estava meio misturado, mas eles tinham conhecimento das grandezas de Deus. E, mas ao invés deles ficarem assustados e correr da batalha, eles ficaram mais valentes ainda. Eles falaram assim, agora o negócio é para valer, agora nós vamos ter que lutar dobrados. Quando nós enfrentamos Satanás, ou a carne, ou oposição, de qualquer forma que seja, mas principalmente Satanás, quando nós enfrentamos Satanás, sem a verdadeira presença de Deus conosco, nós somos muito, muito inferiores. Nós não podemos com Satanás sem a presença de Deus, amém? Por isso que eu não gosto nem de cânticos, de canções, de músicas que falam assim que está pisando em Satanás, sem saber em que base, como que é isso. Nós não temos, nós não estamos enfrentando, nós não estamos jogando tipo assim de desafios ou rindo na frente do diabo por nós mesmos. Isso é só pela graça e pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Judas que o próprio arcanjo Miguel não ousou, fala assim, eu sou contra você, Satanás. Ele falou assim, o Senhor te repreenda. Então, nós precisamos ter medo de Satanás? Nós precisamos correr de Satanás? Não. Em Cristo nós temos a vitória, mas nós não enfrentamos com leviandade. Entenderam a diferença? Nós não enfrentamos lutas espirituais com leviandade, achando que isso aí é uma coisa, né, que só porque eu sou cristão, porque eu aceitei Jesus um dia, eu tenho vitória sobre Satanás. Não é bem assim. Nós precisamos estar continuamente cobertos pelo sangue de Jesus e na base certa. Eles fizeram júbilo, eles acharam que tinha vitória, mas não tinham. Bom, na última aula nós falamos bastante sobre a arca. Agora eu só quero dar um desfecho nesse assunto e depois nós vamos terminar o capítulo. A minha pergunta que nem estou falando assim que essa é a resposta completa, que eu acho que a verdade da palavra de Deus tem muitas coisas para a gente ainda descobrir. Mas eu tenho feito essa pergunta, estudando essa história, vendo como Deus agiu, como Ele não defendeu, eu tenho perguntado bastante: Senhor, como que é esse negócio na nossa vida espiritual hoje, na Nova Aliança, na igreja, como que é essa arca ser tomada pelos filisteus? Como que pode? O que significa? O que acontece na nossa vida que seria pelo menos um paralelo a isso, né? Então eu acho que tem várias aplicações. Uma das coisas assim que, um exemplo antes do outro que eu vou dar, um exemplo assim da arca de Deus pode ser a própria palavra escrita, porque como a arca tinha dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos, então os 10 mandamentos representam toda a palavra escrita, e Deus habita sobre a sua palavra. Uma das bases mais importantes para Deus agir na nossa vida, na igreja, é a palavra dele. Se nós estivermos fora da palavra de Deus, nós estamos fora, não tem presença de Deus sem a palavra escrita. E muita gente usa, acho que até citei isso também na última aula, muita gente usa a palavra escrita como se fosse um talismã. Por exemplo, os católicos usam um crucifixo, mas os evangélicos usam a Bíblia. Então, no fim das contas, a cruz, o que é a cruz? A cruz é um símbolo verdadeiro, é o símbolo do cristianismo. Não é errado a cruz ser usada como símbolo do cristianismo. O que é errado é pensar, se eu tenho a cruz exterior, eu tenho a minha vida guardada por Deus. Não é, nós sabemos que não é assim. Mas a mesma coisa, se eu tiver na minha casa, ou no meu comércio, a Bíblia aberta, né, eu vou usar um exemplo comum, né, a Bíblia aberta no Salmo 91, o meu lar, o meu estabelecimento está guardado. Deus não age assim. Eu não estou dizendo que é errado você ter a Bíblia aberta na sua sala, não é errado. É errado você pensar que você pode viver do jeito que for e a Bíblia aberta ali está guardando a sua vida. Entendeu a diferença? É diferente. As linhas de Deus são muito finas. Mesmo quando a gente critica o uso do crucifixo, é uma coisa muito fina, não é errado eu pensar na cruz como grande símbolo, às vezes até como reação contra isso, nós assim, não, cruz não, não é, não, a cruz é um símbolo verdadeiro do cristianismo, como nós cantamos, como eu amo a cruz, ó, como eu amo a cruz de Cristo, porque é o símbolo verdadeiro daquilo que Jesus fez por nós. Só que não é aquele símbolo exterior que me salva. Da mesma forma, eu ter uma Bíblia, mas ela não está sendo absorvida, digerida por mim e vivida por minha vida, não vai me proteger. Entendeu a diferença? Então, é um exemplo de como nós podemos estar usando a arca, um símbolo exterior, para nos guardar, quando na verdade o que nos guarda é a verdadeira presença de Deus, não só o símbolo exterior. Mas eu quero falar sobre uma outra aplicação. Nós falamos que a arca representa também o próprio Jesus. Por que que a arca representa Jesus? Porque a arca era feita de madeira, de acácia, que representa a humanidade. Jesus foi homem, viveu as nossas fraquezas. Ele não caiu, mas ele viveu todas as tentações assim como nós. Mas ele, a arca é revestida de ouro. E esse ouro recobre a madeira de dentro e de fora. Então a divindade de Deus cobriu a humanidade de Jesus de dentro e de fora. Então ele é realmente essa figura de Deus e homem, e dentro da arca tinha os 10 mandamentos, que é o que fala também na Nova Aliança, que deve acontecer conosco também, que a aliança de Deus, a palavra de Deus, deve ser escrita no nosso coração. Então, e ali, né, acima da arca tinha o propiciatório, onde estava o sangue. Então todas aquelas figuras são cumpridas em Jesus. Então Jesus é a arca. O que que era a arca? A arca era um símbolo, porque tudo isso aqui, nós estamos numa jornada. O objetivo de Deus, O final da história de Deus não é a arca. O que que é? O que que vai ter no lugar da arca um dia? A própria presença de Deus. No livro de Apocalipse, a gente vê, durante os outros capítulos, fala até que o céu foi aberto, ele viu a arca, mas nos últimos capítulos, que fala da nova Jerusalém, da vida eterna com Jesus, ele fala que nem templo não tinha, não tinha templo, não tinha arca, não tinha nada. Por quê? Porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Então não tem mais arca, não tem mais templo, não tem mais figura, não tem mais assim, esse é o ponto de contato, não. O próprio Deus habita conosco para sempre, amém? Isso, essa é a nossa esperança, mas nós estamos numa jornada para chegar até lá. Então, hoje, Jesus, nós falamos, Jesus está no nosso meio, mas Jesus mesmo, ele não está. Ele enviou o seu Espírito, nós estamos esperando a segunda vinda. Jesus não está literalmente no sentido completo, ele está aqui pelo Espírito. Então a arca é o nome de Jesus, ou a presença pelo Espírito Santo. Mas eu vou usar o nome de Jesus, porque é algo que nós entendemos pela palavra de Deus, que o nome de Jesus é algo que nós usamos, o nome de Jesus tem poder. Então eu quero rapidamente, são passagens que vocês conhecem, nós só vamos dar uma passada em alguns textos no livro de Atos, a primeira igreja, e vamos ver algumas coisas que eles falam aqui sobre o nome de Jesus. No capítulo 3, logo depois, a igreja começa no capítulo 2, batismo no Espírito Santo, Deus habitando, depois Pedro prega e tem 3 mil pessoas que se convertem. E a primeira ação, a primeira coisa que está registrado aqui, que acontece depois que essa igreja, né, que começa, depois que Jesus já foi embora para a glória, o Espírito Santo veio, então nós temos a igreja, como no Velho Testamento, aquele tabernáculo, depois o templo, se não tivesse a arca, era uma coisa vazia, podia ter um monte de coisas, podia ter o altar, a bacia de bronze, o candelabro, todas aquelas coisas que falam lá, mas se não tivesse a arca, aquilo não tinha propósito. É a mesma coisa de você fazer uma grande preparação. A pessoa fala, oh, eu vou levar você para o museu, tem uma coisa maravilhosa aqui dentro. Aí tem toda a preparação, aí você entra na última sala e não tem nada. Tudo que você estava esperando ver, não tem nada. Na igreja, se nós não temos a presença de Deus, verdadeiramente, o lugar onde Deus fala, o lugar onde Deus encontra conosco, nós não temos nada. Isso não é uma coisa vazia, isso traduz em ação lá fora. Nesse tempo da igreja, no começo da igreja, eles iam no templo dos judeus, mas eles não tinham igreja, eles não tinham prédio como nós temos aqui, eles não tinham, era Deus estava andando junto com eles, a arca estava indo adiante deles, e aconteciam coisas, e o inimigo era derrotado, e as coisas realmente aconteciam. E que era, vamos dizer assim, onde era o ponto de contato, o que, que a gente pode identificar como se fosse a arca? O nome de Jesus. Olha só, não vou ler a história toda, só quero que você veja. Capítulo 3, versículo 6. Lá com aquele coxo na porta do templo. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E olha, esse nome, assim, era um milagre, todo mundo ficou, aí acontece uma porção de coisa, juntam multidões, os sacerdotes ficam, o que está acontecendo, né? Eles até falam assim, nossa, mas esse povo, quem que fez isso? Ah, são aqueles indoutos, aquele povo simples, ignorante, mas eles têm alguma coisa diferente. E eles falam muito, nesses primeiros capítulos, eles falam muito do nome de Jesus, porque Jesus estava presente no meio deles, e eles falavam em nome de Jesus, e alguma coisa acontecia. Hoje a gente fala muito em nome de Jesus, mas pouca coisa acontece. Eu não estou aqui para duvidar, nem para dizer que Deus não está agindo hoje, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo aqui poderia levantar e falar assim: aconteceu isso e isso na minha vida por causa do nome de Jesus. Então não estou aqui para dizer que Deus não está agindo. Agora, eu quero dizer, não é como nesse tempo. É ou não é? Não é. Muitas e muitas vezes nós invocamos o nome de Jesus e não acontece nada. Então eu pergunto, onde está a arca? Os próprios sacerdotes, quer ver? Capítulo 4, eles são levados, né, os apóstolos são levados diante dos sacerdotes, no versículo 6, 4, 6, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Hoje a pergunta não é essa. Se alguém nos interroga, eles perguntam assim, o nome da igreja. Eles não perguntam em nome de quem que nós estamos fazendo alguma coisa, não é verdade? Mas vem cá, quem que vocês são? Ah, vocês são aqueles, né? Ah, vocês representam aqueles costumes, ah, vocês representam aquelas doutrinas. Mas aqui não, aqui era um poder. Com que poder, em autoridade de quem, como é que vocês estão fazendo? Aí ele fala, também não posso ler tudo, mas vamos ver o versículo 12, na resposta ele vai falando Jesus, e ele fala versículo 12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome, não tem outra arca, entende? Não tem outra arca, não tem outro, é pelo nome de Jesus, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, né, versículo 13, eles tomaram conhecimento de que eles tinham estado com Jesus. Aí, ó, versículo, aí eles não sabem muito o que, ó, versículo 14, mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Não é maravilhoso isso? Né, o seu coração não arde realmente para que Deus faça alguma coisa hoje, não para exaltar Igreja Nazareno, Igreja Batista, Igreja Fulana, não, mas para exaltar o nome de Jesus, e para que ninguém tenha uma resposta, que eles procurem um jeito de falar, mas não achem o que falar, porque está ali o homem curado, não tem como discutir. Agora olha só, até as pessoas adversárias, essas autoridades que não queriam, que sentiam que o poder deles estava sendo ameaçado, até eles entenderam que tinha uma arca no meio deles. Olha o que eles falam aqui. Então, versículo 15, todavia mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si, né? Mandaram os homens sair e falaram assim: o que nós vamos fazer? Aí falaram assim: o que havemos de fazer a esses homens? A todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório que não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. O nome de Jesus não era uma coisa vazia. Infelizmente, irmãos, isso não é para atacar igreja A, igreja B, o que está sendo feito na televisão, o que está feito no rádio, não sei. Olha, é para a gente chorar aqui dentro. Deus, a arca, eu não sei se vocês estão começando a perceber, mas eu estou entendendo por essa analogia que a arca que Deus defende quando nós estamos na base certa, eu estou entendendo que a arca muitas vezes hoje não está sendo defendida por Deus, e que o nome de Jesus, esse nome que tem poder, esse nome que não é só uma fórmula, mas é uma realidade, esse nome foi levado cativo por muitas pessoas que não têm temor de Deus. O nome de Jesus está sendo pisado, porque fala no nome de Jesus, não acontece, e muita gente zomba. E se isso está acontecendo em outra igreja que não é nossa, isso não me traz alegria, não. Isso me fala que é o nome de Jesus, e nós somos uma igreja. Então nós precisamos clamar a Deus para que Deus traga a arca de volta, para que Deus nos leve à posição certa, para que Deus possa mais uma vez honrar o seu nome, porque Deus não é indiferente ao seu nome. Ele não está defendendo, mas Ele não é indiferente. Ele não está fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem a ver com isso sim, só que Ele não está defendendo, porque tem muita coisa errada. Então a arca foi levada, e o povo de Deus em muitas ocasiões está sendo derrotado sim, apesar de usar a arca, apesar de usar o nome de Jesus, apesar de ter júbilo, tem reuniões aqui dentro que todo mundo grita e jubila, mas lá fora diante do inimigo continua sendo derrotado. Você acha que isso é o que Deus quer? A gente jubila aqui dentro e derrota lá fora? Não é isso. Nós precisamos ver a arca de Deus indo à nossa frente. E a Bíblia tem um exemplo no livro de Atos também, de alguém que levou a arca de maneira errada. Tem outras passagens, mas se você examinar o livro de Atos, ele fala muitas vezes do nome de Jesus, né? Muitas ocasiões, eles realmente tinham a presença de Deus. Mas lá em Atos 19, tem um bom exemplo de alguém que tentou usar a fórmula e não a presença verdadeira. Vamos pegar o contexto, fala assim que, versículo 11, 19, 11, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. Deus está agindo, a arca está no meio do povo de Deus, Deus está agindo, Deus está confirmando. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, as enfermidades os deixavam, os espíritos malignos saíam. São os inimigos, esses são os filisteus, esses são os nossos inimigos, né? Os filisteus não são crentes de outras denominações, não são pessoas do mundo. Os filisteus, ou a nossa carne, ou os espíritos malignos, esses são os nossos inimigos. Aí acontece o seguinte, versículo 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. É uma coisa assim impressionante, aqui não explica, mas a gente subentende aqui que eles também trabalhavam com isso, exorcistas, e que eles chegaram e viram o que estava acontecendo com Paulo. Assim, nossa, esse negócio é legal, né? Esse negócio funciona, né? Isso aqui, olha que beleza, vamos fazer também, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Falaram certinho, falaram, eu não conheço tal, mas é o Jesus que Paulo prega. E os demônios, que não são nada idiotas também, né, que eles sabem quando que eles têm que sair, quando não tem, né, os que faziam isso eram sete filhos de Sceva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí pau em cima deles, né? Foram todos sair aí, até perdendo peças de roupa e tudo, porque eu já falei, né? O demônio, eu contra o demônio? Nunca. Nem que nós sejamos pessoas convertidas, salvos por Jesus, e enfrentar o demônio sem ser coberto por Jesus, pela autoridade dele, nós não temos poder de fogo em nós mesmos, nós só temos em Jesus Cristo, e é melhor você saber quem é Jesus, amém? Do que Jesus a quem Paulo prega. Mas aqui é um ótimo exemplo de uma situação que aconteceu quando eles usaram a arca. Assim, ó, Deus tem que confirmar o nome de Jesus, não tem? Não, Ele não tem que confirmar o nome de Jesus. Ele confirma o nome de Jesus quando nós estamos realmente no nome de Jesus. Amém? Ok, então eu estou colocando assim mais ou menos um final nesse assunto aí da arca. Vamos voltar para 1 Samuel 4 e vamos ver o restante do capítulo. Então a arca de Deus ser levado cativo é a Bíblia, é o nome de Jesus, é a própria igreja, as nossas vidas não produzirem efeito contra o inimigo. Deus não confirma, porque nós não estamos na base certa. E vai para o cativeiro. Deus até permite que coisas aconteçam que envergonhem o nome dele, porque ele precisa tratar conosco para que a gente tenha a arca de verdade. Agora vamos ler o resto da história. Então, 1 Samuel 4:10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e fugiram cada um para sua tenda. A derrota foi tão total que geralmente quando há uma derrota, os soldados sobreviventes voltam para o acampamento para receber ordens do general, ver se amanhã nós vamos mudar as táticas. Não, nada disso. Isso aqui foi tão total que todo mundo nem prestou contas para o general, nem quis saber de nada, cada um voltou para sua casa. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30 mil homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus. Gente, a gente precisa sentir o impacto dessa frase. Foi tomada a arca de Deus. Deus não é obrigado a honrar a arca? Não é, mas é causa de grande tristeza. É causa de grande tristeza. No Salmo 78, que nós também lemos na última aula, fala assim: Deus permitiu que a sua glória fosse para o cativeiro. É causa de grande tristeza quando, diante dos demônios e do mundo, a igreja não tem poder, o nome de Jesus não faz diferença e o inimigo não é derrotado. Isso aqui é uma coisa muito triste. Foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Você, quem está acompanhando, lembra que no capítulo 2, antes de Samuel mesmo receber a palavra, aquele outro profeta chegou para Eli e falou: olha, como sinal de que tudo isso que eu estou falando vai se cumprir, seus dois filhos serão mortos no mesmo dia. Vamos até voltar lá, porque tem uma outra coisa que ele fala também que está cumprindo aqui. 1 Samuel 2, versículo 31, ele fala: vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, verás o aperto. Acho que outra tradução fala aflição. Aflição da morada de Deus. Ele está falando sobre esse dia que nós estamos lendo no capítulo 4. Você, Eli, você vai ver, ele era cego, então ele não viu, mas ele ficou sabendo, né? Você vai presenciar, né? Depois ele fala no versículo 34, que sobrevirá aos teus dois filhos, Ofni e Afinés, tirás por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. Então os dois filhos morreram e ele viu a aflição da casa de Deus. Qual foi a aflição da casa de Deus? A arca de Deus ser tomada. Não tem uma coisa pior. Meus irmãos, nós podemos ter tudo na igreja. Tudo pode ser maravilhoso, nós podemos estar abençoando pobres, nós podemos estar ministrando, nós podemos estar cantando, achando maravilhoso, mas se não tiver a presença de Deus, nós não temos nada. É a aflição da casa de Deus. Volta lá para o capítulo 4 então. Então a arca de Deus foi tomada e os dois filhos foram mortos. Versículo 12. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, a Bíblia faz questão de descrever algumas cenas. Isso aqui dá para você visualizar certinho, né? Que tem coisa que fala assim, né? Por exemplo, a arca foi tomada e os dois filhos foram mortos. Ele não descreve nada. Não sabemos como é que foi, né? Ofni e Finéias estavam ali, como é que é? Não descreve nada. Agora, esse aqui nós temos uma descrição, detalhe por detalhe. Eli, por mais que ele tenha errado, esse aqui é um final de um homem que tem coração para Deus. Ele tem um coração que eu não sei se nós temos, porque ele está ali esperando notícias, e o que mais interessa ao coração dele é saber o que aconteceu com a arca de Deus. Você vai ver aqui. Então ele está ali sentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando. Ele não quer saber de comer, ele não quer saber de outra coisa, ele sabe que a arca foi. Eu acho que ele errou de novo, mas né, não sabemos a circunstância, ele tinha como impedir ou não, né? Ele devia ter impedido que a arca fosse para a batalha, mas ele está ali esperando, vigiando, ele não quer saber de dormir, de comer, de nada, está ali vigiando. Meu Deus, a arca foi para a batalha, o que aconteceu? Vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando aquele homem, anunciando isso na cidade, toda a cidade prorrompeu em gritos. É, nós temos dois tipos de gritos, né? Uns foram os gritos quando a arca chegou no acampamento, eles achavam que estava tudo beleza. Agora são os gritos de derrota, porque nunca imaginaram que tal coisa fosse acontecer. A cidade inteira prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? E o homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos, e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Então você tem essa cena, né? Ele está sentado ao lado do caminho, um homem idoso que não consegue ver, e ele está ali assim, querendo, e ele escuta aquele alvoroço, não sabe o que está acontecendo, aquela limitação, aquela... Meu Deus, como é que eu vou descobrir a notícia? E o homem chega até ele para contar. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Lembra, ele nunca é alguém que não quer saber. Quando Deus falou com Samuel, ele falou: eu quero saber tudo. Ele quer saber o que aconteceu. Respondeu que trazia as novas. Agora, olha só, né? Eu tenho certeza que isso aqui, ele não colocou nessa ordem por acaso. Ele colocou nessa ordem, olha só: Israel fugiu de diante dos filisteus, né? Primeira notícia ruim. Houve grande matança entre o povo. Só de fugir já é uma derrota. Mas não só derrota, morreu muita gente. Segunda notícia ruim. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finés, foram mortos. Três. Mas ele guardou o mais pesado para o fim. E a arca de Deus foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. Dá a impressão que o coração parou naquela hora. Bom, fala que ele quebrou o pescoço, né? Mas sim, sabe, era a pior notícia. Não fala que foi por causa do... Ele era juiz de Israel, então ele sentia por Israel. Mas não foi pela derrota de Israel que ele levou o choque. Não foi também, por mais que os filhos dele fossem pessoas contra Deus, mas eram filhos dele, até por causa do amor dele de pai, que ele nunca tinha tomado uma ação devida contra os filhos. Mas não foi porque ele falou dos filhos terem morrido que ele caiu para trás, mas foi por causa da arca de Deus. É isso que eu pergunto para você e para mim. Será que, quando nós pensamos sobre coisas que podem acontecer nos últimos dias, que a Bíblia fala, muitas coisas, muitas tribulações, problemas econômicos, guerras, doenças, tantas coisas que falam de coisas que podem acontecer nos últimos dias, o que que faz o nosso coração tremer? O que que faz o nosso coração sentir, palpitar diante de Deus? Para ele foi a arca de Deus. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, pois era homem velho e pesado. Havia ele julgado Israel 40 anos. Agora tem mais uma história: uma outra pessoa também tinha o coração. Você não imagina, a gente pensa na situação. A gente pensa assim: olha só, aqueles dois filhos tão terríveis, mas um daqueles filhos de Eli tinha uma esposa. Olha só a história dela: estando sua nora, a mulher de Finéias, um dos dois filhos, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, né? Também aqui, o mensageiro colocou a arca em último lugar, porque era o mais pesado, o mais difícil Não é isso? Quando você vai contar uma coisa difícil para alguém, você não vai amenizando e colocando assim até deixar o mais difícil para o fim. Mas agora, quando ela fala, o que afetou ela também foi, né, a arca de Deus era tomada, primeiro, que seu sogro e seu marido eram mortos, segundo, então a arca de Deus era mais importante. Encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, tiveste um filho. Né, tem outras histórias na Bíblia, né, até Raquel, esposa de Jacó, que foi dar à luz a Benjamim, ela morreu também no parto, mas, né, as pessoas falam assim, mas você está morrendo, mas tem uma alegria, você vai morrer com um coração alegre, porque você teve um filho. Era a maior alegria. Não, né, isso aqui foi contado desse jeito, porque para a mulher não tinha uma maior alegria do que dar à luz e dar à luz um filho, que era o que eles mais queriam, era um filho homem. Então não tinha um prazer maior. O próprio Jesus, em João 16, ele fala, quando a mulher vai dar à luz e passa pelas dores de parto, é um sofrimento, mas depois que passa e ela dá à luz um filho, ela esquece de todo o seu sofrimento. Lembra dessa passagem? Ela esquece de todo o seu sofrimento, porque ela deu à luz a um filho. Tudo passa, mas aqui não, porque aqui tinha uma coisa mais séria do que o filho que ela estava tendo. Então as mulheres falam, não temas, tiveste um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso. Isso é para mostrar o tamanho da dor. Que tamanho de dor poderá fazer com que uma mulher não faça caso de que ela teve um filho? Que tamanho de dor! E eu pergunto para você e para mim, será que eu teria esse tamanho de dor por causa da arca de Deus? Será que eu também esqueceria de tudo? Ou será que eu falo assim, bom, a arca foi, mas, ai, que coisa maravilhosa, eu tenho um filho. E ela chamou ao menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Outra vez ela coloca na sequência, porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. Disse ela, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, eu falei, é uma história triste, mas é uma história que tem que tocar no nosso coração. Né? Qual é o nosso amor pela arca de Deus? Qual é a nossa paixão por ver Jesus, o nome de Jesus? Não é assim a fórmula, não é poder falar assim, olha, né, a igreja tem poder e acontece, mas é de Deus realmente estar mais próximos a nós. Se a arca está no nosso meio, nós estamos caminhando para aquele dia quando Deus vai habitar para sempre conosco. Que Deus plante esse amor no seu coração de uma forma ainda mais forte. Jesus amado, nós te damos graça, Senhor, porque a tua palavra tem histórias de alegria, de regozijo, mas tem também essas histórias que nos contam, ó Deus, o que acontece quando a tua glória se afasta, e como, mesmo naquela situação tenebrosa, tinha um Eli e tinha a sua nora que clamavam, que tinha um coração que ardia mais pela arca do que qualquer outra coisa. Ó Deus, que isso seja verdade em nosso coração, que nosso coração possa ser aberto para ver a verdadeira condição da tua igreja, que nós possamos também arder, o nosso coração possa clamar a ti, para que a tua glória volte, a tua arca venha de verdade no nosso meio, e que tu exaltes o teu nome, não o nosso, mas o teu nome em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós temos a última revista Impacto e o jornal O Arauto da Sua Vinda para quem se interessar.